Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem, Quinto. Bom dia.
Tudo bem. Roxane, estamos aqui começando mais um podcast dos Novos Cientistas. E o assunto de hoje é sobre a relação entre humor e racismo. Mais especificamente, o que ocorreu no período da Belle Époque aos anos 1920, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O tema foi pesquisado pela historiadora Maria Margarete dos Santos Benedito em seu doutorado, realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sob a orientação do professor Elias Tomé Saliba, Margarete mostra em seu estudo como a ideologia do branqueamento influenciou nas representações dos negros e de seus descendentes nos textos, poesias satíricas e nas ilustrações de revistas humorísticas daquele período. O título da tese é Quaquaraquaquá, Quem Riu? Os Negros que Não Foram, a representação humorística sobre os negros e a questão do branqueamento da Belle Époque aos anos 1920, no Rio de Janeiro. Bom dia, Maria Margarete, tudo bem?
Bom dia, Antônio Carlos, tudo bem? Roxane, ouvintes, bom dia.
Bom dia.
Margarete, fale pra gente qual foi a motivação que levou você a estudar esse tema. E eu queria que você desse um rápido panorama da sua pesquisa.
A motivação iniciou-se com a iniciação científica, quando eu tive primeiro contato com as obras dos humoristas deste período, com outros, não só com que eu estudo no doutorado. E um dos primeiros humoristas que eu tive acesso foi Bastos Tigre, né? Que me provocou um certo desconforto quando eu li pela primeira vez. Não me deu uma vontade de um riso, e quando me provocava riso, era um riso constrangedor. E eu peço licença para ler dois textos curtinhos que eu li nessa época, que expressa bem o que é esse riso constrangedor.
Okay.
Um, por exemplo, quando ele analisa a moda feminina da mulher moderna. É um verso rápido. Imagina uma mulher moderna, de cabelos cortados, como os homens. Meu Deus, que tal nunca aconteça? Sem xixins, sem bandós, para fazer penteados, o que há a mulher de fazer com a cabeça? E um outro, quando ele fala da candidatura do deputado Monteiro Lopes, que era negro. E aqui vos digo, sem fazer pilhéria, ainda hei de ver esse pretinho eleito presidente do Congo ou da Libéria. E foi aí que eu comecei a questionar se uma das funções do humor é a crítica à sociedade vigente, ele também produziu e produz reforços de estereótipos e de racismo. E uma fase de pesquisadora mais madura, né, porque no mestrado eu não trabalhei com essas questões, mas retomei no doutorado o humor, eu comecei a questionar. Devemos rir de tudo, inclusive de piadas racistas? Né? O humor pode contribuir para a manutenção do racismo na sociedade? Dada a atualidade deste debate, e devido à minha formação de historiadora, eu resolvi revisitar a formação da República, que foi marcada pela política de branqueamento, e utilizando o viés dos humoristas deste período. Agora, com relação ao panorama da pesquisa, a tese tem como objetivo contribuir para o melhor entendimento das relações entre o humor e o racismo.
Uhum.
E a análise dessa sociedade pelo riso, ela proporciona uma leitura mais elucidativa, porque o humor não possui um compromisso com o não normativo, com o não sério, com o indizível. Eu busquei historicizar de humor as representações dos conflitos políticos, econômicos, culturais e sociais, motivado pelo contexto da Belle Époque carioca e as transformações que se originaram neste contexto, como as questões ligadas à nação, à identidade nacional e à política de branqueamento. A investigação dos trabalhos de Antônio Torres, Emílio de Menezes e da revista Dom Quixote, de propriedade e direção de Manuel Bastos Tigre, através dessas análises foi possível apontar como os preconceitos sociais, culturais e raciais, e de uma certa forma todos eles juntos ao mesmo tempo, inspiraram a produção desses humoristas. Esses trabalhos, de uma certa forma, eles propagam e perpetuam os preconceitos no imaginário da sociedade. Então, dessa forma, podemos dizer que o humor faz parte de uma reflexão sobre a estrutura social de que, ele habita.
Portanto, a Maria Margarete, era a próxima questão nossa, né? Quinto, o humor, portanto, ele reforçou o racismo e as políticas de branqueamento da sociedade. É isso que você está contando para a gente, né?
Sim. O humor, o humor à custa de um grupo social, no caso do meu trabalho, representado pelos negros, banaliza as ofensas. Uhum. E é nisso, e neste fato, que consiste as análises das fontes do meu trabalho. O riso ocasiona o enfraquecimento de uma possível indignação. O riso provocado pelo que discrimina, ele reforça de modo despretensioso os estereótipos. E abranda essa inferiorização. Ao invés de nós ficarmos indignados com o que a piada nos proporciona, ela é suavizada pelo ato de rir. Né? O humor funciona nesse contexto, nessa forma, como um instrumento demarcador, que afasta o humorista do objeto que provoca o riso. Oi?
Podemos considerar que o humor foi uma das fortes armas para reforçar o racismo e as políticas de branqueamento?
Com certeza,
Agora eu quero saber o seguinte, que tipo de referência humorística essas publicações faziam? Você já citou aí trechos de poemas, né? Poemas humorísticos. Haviam também charges, coisas desse tipo?
Sim. Eu trabalhei com três autores, né? O Antônio Torres, ele trabalha com textos satíricos. O Emílio de Menezes, com sonetos satíricos, com trocadilhos. E o Manuel Bastos Tigre, enquanto proprietário e diretor da revista Dom Quixote, a sua revista reforçou o racismo através de textos e poemas satíricos e sarges. Eu utilizei muitas sarges no capítulo que eu trabalho com a Don Quixote.
Você utilizou? Repete, por favor, muita?
Charges.
E essas charges, elas faziam parte da revista, é isso?
Don Quixote? Sim, sim, sim. Eu fiz o levantamento de 17 a 27 e sempre havia charges de mulheres negras no papel de empregada doméstica, em sua grande maioria. Consegui encontrar uma da mulher negra sensualizada, como a mulata. Também há algumas que falam das questões do estereótipo, do negro que fede, do negro que não sabe falar o português corretamente, e sempre inferiorizando. Não havia uma forma de rir sem inferiorizar esse negro.
Agora, não tinha nenhuma crítica ao contrário, algum tipo de reação?
As minhas pesquisas, eu concentrei nos registros humorísticos. Então, não encontrei, por esse motivo, opiniões contrárias. Mas, dois personagens que eram alvos desses humoristas, né? Eram vítimas desses humoristas, que são o Manuel Monteiro Lopes e o professor Emitério José dos Santos, ambos negros, eles lutavam, eles expunham para a sociedade que essa sociedade era racista e lutavam pela condição de trabalho do negro, pela condição, pela inserção social do negro, inclusive na educação. Né? O Monteiro Lopes era formado em Direito, ele foi eleito ao Conselho Municipal em 1903, que era uma espécie de vereador. Em 1909, ele foi deputado federal. E tanto os jornais, os periódicos políticos, quanto os humorísticos, em nenhum momento falava da sua posição ou atuação política. Ele era sempre visto assim, o negro retinto, o homem de cor, o político negro, o crioulo, né? E o professor Emitério, que era um gramático, um filólogo, um escritor, ele foi professor, ele já atuava na carreira do magistério antes da abolição da escravatura, né? Ele foi professor do Colégio Pedro II, do Colégio Militar, da Escola Normal do Distrito Federal. Ele era formado pela Escola de Artilharia e Engenharia.
Uhum.
Então, ele... E já em mil, eu encontrei um artigo do Emitério, se eu não me engano, de 1887 ou 86, que ele, dando aula para filho de escravocatas branco, ele já explicava a importância da história e da cultura do continente africano na história, tanto do Brasil quanto mundial.
Uhum, uhum. Okay.
E esses dois, eles eram vítimas dos três. Assim, sempre saía um xiste, algo sobre os dois, entre esses humoristas.
Uhum, uhum. Bom, o Quinto me permitiu aqui colocar mais uma questão, Maria Margarete, que é fora, obviamente, do seu trabalho, mas está completamente inserido.
Sim.
Nesse contexto, porque você está mostrando uma etapa da produção artística que demonstra esse problema, né? O reforço ao racismo. E, recentemente, o novo presidente da Fundação Palmares negou a existência do racismo no Brasil. Ele é negro, né? É importante a gente destacar isso, e pede o fim do movimento negro. Ele é um militante de direita, já defendeu o fim do feriado da consciência negra e atacou personalidades negras, né, no país, que se destacam por seu trabalho, por sua competência. Eu acho que a gente podia ouvir a opinião, né? Você que pesquisou esse tema nessa etapa histórica,
claro.
Ou seja, o problema está aí, até os dias de hoje.
Claro, claro.
Sim, Margarete, com certeza. Desculpe-me, pode falar, Carlos.
Você tem todas as condições, né, para nos dar uma opinião sobre isso, né? Infelizmente, esse pensamento vai contra todo o movimento negro, toda essa luta que, né, para, enfim,
vai contra todas essas conquistas históricas que foram conseguidas, né, no percurso de desde do governo Fernando Henrique Cardoso até os dias de hoje, né, as conquistas que dos negros no país. Bom, esse senhor, né, eu não conheço, eu li somente sobre ele nos jornais. Ele é fruto dessa formação eurocêntrica que nós tivemos no país. Uma formação eurocêntrica que proporciona para a gente um branqueamento também cultural. E se essas afirmações atribuídas a ele são verdadeiras, a gente está diante de um paradoxo. Pois ele presidirá uma fundação que, entre outras funções, tende a preservar e valorizar as tradições afro-brasileiras e que, pelo que a imprensa nos mostra, ele rejeita essa tradição, né? Isso nos deixa claro que ele é fruto dessa formação do branqueamento cultural que as escolas de educação básica do país, mesmo apesar da Lei 10.639, de 2003 e da 11.645 de 2011, ainda perdura em grande parte do ensino.
Ok, Margarete, eu quero agradecer pela sua contribuição aqui no nosso podcast Os Novos Cientistas. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço a você pela oportunidade, a Roxane. E muito obrigado mesmo pela essa oportunidade de divulgar o meu trabalho.
Ok, Roxane, quinta-feira tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sobre a sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Bom dia a todos. Até quinta, Roxane.
Até quinta.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.